A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E para começar, que tal um poema como aperitivo? Com vocês, Favelado Nordestino, de Caio do Cordel.
Pois pessoas, bem lhe digo, favelado nordestino, engula a fome e a seca e agradeça ao divino. Mato todo preconceito de tuco, não tem direito, matar é meu divino. Xenofobia eu abomino, pois nós aqui do Nordeste lutamos pelo respeito como bons cabras da peste. Somos todas as ciências e luta por consciência de lá do sertão agreste. O ódio que tu trouxeste eu mato com alegria. Na terra de Suassuna nós mata a xenofobia na pontinha do facão escrita por Lampião no folheto em poesia. Pois lhe digo em simpatia, nós faz rede pra vender. Nós faz da nossa cultura o dom de sobreviver e lhe digo de verdade, tua falta de humildade vai fazer você sofrer. Pois é o nosso dever, gente da tua natureza. Nós nunca desejo mal, pois sabemos da certeza que teu ódio e teu rancor nós tratamos com amor na vida de tão beleza. Nós somos a gentileza enquanto tu violência. Nós somos humildade enquanto tu prepotência. Nós somos o persistir, nós somos o resistir enquanto tu inconsciência. Nós somos resiliência da tal dureza da vida. Nós somos cabra da peste, sentimos a dor vivida. Nossa pele ao sol quente, nós somos a boa gente, digo sem contrapartida. Pois lhes digo em despedida, Padre Incício Justiceiro, nosso São Pedro e São Jorge, dois grandes santos guerreiros, cabas e mulheres da peste. Nós aqui do Nordeste nunca exige dinheiro. Pois lhes digo bem ligeiro a tá justiça e a punição para combater esse mal que assolou nossa nação. Pois pessoas conscientes dos crimes, tanto cientes, feito tudo em questão. E termino com razão estes meus versos além. Pois assim na luta da vida e no meu Nordeste também, pernambucano de gente, eu não troco meu oxe e meu oxente pelo tal ok de ninguém.
Estamos no ar, gente. Chegou quinta-feira. Muito obrigado a você. Eu lembro para você compartilhar e divulgar os nossos podcasts. A produção, você sabe, é de Cajá Freire, Fabiana Coelho e eu, Firmo Neto, conforme anunciado hoje, conversando com o cantor e compositor Chieta Dalí e o Caio do Cordel. Gostaria justamente de iniciar conversando, perguntando para o Anchieta Dalí sobre essa questão dos trabalhos. O primeiro trabalho, Anchieta, foi nos anos 90. Qual é a diferença de ter um trabalho autoral, um resultado final, uma obra lançada nos anos 90 e hoje, em termos de divulgação dessa obra existir para o grande público?
Alô, povo bonito da Rádio Boteco, Cajá Freire. Cajá, um fruto bonito do sertão, e Freire, um Paulo lindo do mundo. Firmo Neto, Fabiana Coelho, abraço para vocês. E vamos assim, ó. O primeiro trabalho da gente era na época, no início dos anos 90, já tinha, foi quando apareceu o CD, e eu fiz aí um CD, que tive fui patrocinado por uma empresa de Salvador, né? Uma empresa que eu havia trabalhado 5 anos nessa empresa. E aí, quando saí, eu vi encarar a música como uma coisa perene na minha vida. A diferença daquela época para hoje é que hoje todo mundo faz tudo em casa, no computador e tal, todo mundo tem. Naquela época não, você tem que ir para o estúdio, encarar um estúdio, contratar todo mundo. Hoje em dia você grava, eu gravo o que eu quiser aqui, passo para um músico de São Paulo, de Nova York, ou do Japão, ou de Recife, ou de Caruaru, e eles botam lá os instrumentos deles, eu escolho aqui e faço a minha mixagem, né? Hoje está muito simples de se fazer isso. Na época não, na época era porrada, era entrar no estúdio 9 horas da manhã, sair de 9 da noite para fazer uma base das músicas e tal, depois ajeitar as bases, depois botar os detalhes e depois voz, depois mixagem, era um negócio bem complicado. Hoje está simples, Apesar de que eu gosto mais de. Apesar de estar tão simples assim, eu ainda faço. Hoje, o que eu gravo hoje ainda é em estúdio. Eu saio de. Eu moro no interior de Pernambuco, São José de Belmonte. Saio daqui, vou para Recife e faço minhas músicas lá no estúdio, como no sistema tradicional. Sendo que hoje tem mais recursos, muito mais recursos, né? Pois é, essa aí é a diferença para mim, é essa. Muita gente faz música em casa hoje em dia. E faz, não, grava, né? Eu faço música no coração e gravo no estúdio, do jeito que eu sempre gostei de fazer, sabe? Com aquela. Com o tradicional, de ver o músico sentindo a alegria da música, a energia, a alma da música, a alma da poesia. E eu me envolvo, eu sou arranjador, sou produtor, então me envolvo em toda questão. Então a diferença de ontem para hoje muda para muita gente. Para mim não muda muito, não.
Olá, Caio. Olá, Anchieta. É um prazer estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. E como sempre, eu gosto de iniciar esse bate-papo com a mesma pergunta, né? Como é que tudo começou? Como é que começou aí o interesse de vocês pela arte, pela música, pela poesia? E como é que isso se desenvolveu ao longo da trajetória de vocês?
Tudo começou quando eu decidi trabalhar numa grande empresa em Salvador e decidi fazer, eu já fazia música e decidi voltar para a música. Aliás, me exclusivizar na música. E aí vim morar em Caruaru, de Caruaru fui para Recife e tal, e comecei a. Eu era metido a produtor e gostava de estudar a coisa da música de uma forma, assim, de uma forma mais observatória. E aí apareceram grandes artistas que eu produzi, né, e que gravaram minhas músicas. E dentro desse contexto, eu sempre estava inserido na minha produção independente. Nunca gravei disco por gravadora, nunca quis, nunca topei nem topo trabalhar com esses movimentos movimentos de indústria, principalmente indústria internacional, que era a indústria fonográfica, que está praticamente apagada. Mas assim, eu não foi minha arte, sempre se reservou ao meu direito de ser independente.
Eu Caio Cordel, coração de favela, de vida vivida em um tom de direito, adoro matar os fuleiros, conceito de gente que humilha e maltrata a viela, racista de elite, de Zé de Ruela, que nunca empinou papagaio a brincar, que nunca aprendeu uma razão de jogar, bater a pelada no barro na lama, eu sou poesia rimada sem drama no dé de favela na beira do mar. Esse sou eu, Caio do Cordel, e a minha história ela começou de uma maneira bem espontânea. Eu já era poeta popular, poeta de periferia, né, que aqui a gente define como poeta marginal. E aí, eu para a época eu trabalhava em Afogados, hoje eu moro em Camaragibe, mas eu sou cidadão olindense. Vivi minha história de vida toda lá no bairro de Caixa d'Água, em Olinda. E aí, eu peguei o metrô sentido Camaragibe e passei a reparar os ambulantes, né? E aí eu fiz uma poesia popular que se chama A Feira Mais Barata do Mundo é a do Metrô Recife. Aí eu joguei essa poesia no meu Facebook. Daí cheguei em casa, tomei um banho. Aí quando eu sentei para jantar, que peguei o celular, ele começou a... Digo, oxente, hackearam, né, o meu celular, mas não. Essa poesia já tinha chegado a mais de 10 mil compartilhamentos, pessoas do Brasil todo, milhares de comentários pedindo para eu fazer uma poesia do metrô de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim. E aí foi uma coisa de louco. Aí ela chegou a 25 mil compartilhamentos, até que eu tive que bloquear, porque as pessoas estavam plagiando a minha poesia. E um amigo meu, historiador, disse, Caio, aquela tua poesia tá rimada, por que tu não faz cordel? Eu não conhecia a literatura de cordel. E aí eu passei a compreender a questão da regionalidade do qual a literatura de cordel é inserida. eu passei a ser um aluno da literatura de cordel. Porque a literatura de cordel, ela é diferente de todas as outras poesias. Todo poeta popular, ele é poeta popular. Todo cordelista é poeta popular, mas nem todo poeta popular é cordelista. Porque o cordel você tem que fazer sobre o tripé, rima, métrica e oração. E aí eu comecei a estudar, e aí eu transfigurei essa minha poesia do metrô e mais uns 55 livretos que estavam escritos em poesia popular para a literatura de cordel. Aí hoje eu atuo profissionalmente na área como cordelista, eu aplico oficinas em escolas, eu dou palestras em universidades, eu pego encomenda de cordel para empresas, para festas, eventos, eu declamo poesia de cordel. Enfim, tudo eu trabalho hoje com cordel. Inclusive, eu acabei de lançar uma lojinha virtual chamada Tem Nordeste Aqui, lá no Instagram, para quem puder ajudar e seguir, com duas parceiras minhas, que todos os nossos produtos, eles estão inseridos versos de cordel. Né? E a gente vai lançar o primeiro produto essa semana, que é a Bolsa Eco Cordel, é a coisa mais linda do mundo. E aí é isso, essa é a minha história.
Caio, eu estou dando uma lida aqui na tua descrição e coloca assim, que você é cordelista, poeta popular, escritor, produtor independente, antidepressivo, empreendedor social, cordel por encomenda, faz festas, eventos e dengo. Eu achei engraçado, mas eu queria que você falasse um pouquinho da relação que existe entre ser antidepressivo e fazer dengo com fazer arte.
Então, deixa eu te explicar, Fabi, é o seguinte. Eu produzo todas as temáticas de literatura de cordel. E é o que foi que aconteceu com a pandemia. O que aconteceu com milhões de pessoas mundo afora, né? Eu tive um problema de saúde mental da qual eu contraí ansiedade. E dentro desse interim, eu passei a construir poesias de cordel voltadas à questão da ressignificação, do recomeço, da reconstrução, sabe? E aí eu me vi nessa pegada antidepressiva. Então, se você escuta Caio do Cordel, se você lê uma poesia de Caio do Cordel e você está cabisbaixo, você está em tristeza profunda, você está ansioso, você está deprimido, aí surge uma luz no fim do túnel ali, sabe? Tem uma poesia minha que se chama Tudo Passa, né? Tudo Passa é um clichê de todos os psicólogos, né? E tem os versozinhos dela que diz assim: ei, você que está aí, siga sempre, refaça, não deixe a tristeza coordenar a tua graça. Vá e caminhe firme, porque na vida sim, tudo passa, sabe? Então, essa minha pegada antidepressiva faz parte de um catálogo de livretos e folhetos de cordel meu nessa pegada inspiracional, motivacional, de reconstrução, de ressignificação. Quanto ao dengo, é impossível a gente não romantizar algumas poesias de cordel, né? Porque o poeta cordelista, historicamente falando, né? Ele era galanteador, né? E aí eu tenho muitos folhetos também que falam de amor, que falam de saudade, de dengo, de paixão. Então, por isso que eu coloquei dentro da minha mini bio, né? Essas duas vertentes, antidepressiva e do dengo.
E a gente fecha esse primeiro bloco com música. Com vocês, Estradar, de Anchieta Dalí.
Um segredo, saí do ninho mais cedo e a casca do ovo do mundo se abriu pro meu estradar. Tudo em mim tava ali quando li teu olhar. Me prendeu, me perdi, mas nas voltas que o mundo dá hei de te encontrar pra gente seguir. Quando a brisa serena invadir o teu pouso, sou eu. Essa água de cheiro que banha o teu corpo, sou eu. cada lágrima cadente que rola em teu rosto sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Vou contar-lhe um segredo, saí do ninho mais cedo e a casca do ovo do mundo se abriu pro meu estradar. Tudo em mim tava ali, quando li teu olhar, me prendeu, me perdi, mas nas voltas que o mundo dá é de te encontrar pra gente seguir. Quando a brisa serena invadir o teu pouso, sou eu. Essa água de cheiro que banha teu corpo, sou eu. Cada lágrima cadente que rola em teu rosto, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Brisa serena invadir o teu pouso, sou eu. Essa água de cheiro que banha o teu corpo, sou eu. Cada lágrima cadente que rola em teu rosto, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu.
Pedi nesse momento para o Caio do Cordel falar justamente sobre o trabalho Cordéis de um Sobrevivente, Retratos da Favela em Versos de Cordel. Caio, a linguagem do Cordel é uma linguagem super simples, acessível e tal. Claro, é um trabalho muito complexo, mas como é que você enxerga, tendo o Cordel essa relevância, porém sendo visto por alguns como algo ultrapassado, como é que você entende e enxerga, observa a inserção desse trabalho nas comunidades, na massa, no grande público, amigo?
Deixa eu te explicar. O cordel, ela é uma literatura popular, então ela vem do populesco, linguagem simples, coloquial. Embora a sua estrutura, ela é uma estrutura voltada à construção da poesia conforme as suas normatividades. Não é complexidade, sabe? É estudo. Porque o cordel, ele necessita ter rima, ter métrica e ter oração, porque através desse tripé você musicaliza em todos os ritmos. Brega, funk, rock, pop, coco, embolada, enfim. E esse livro é produção independente, eu mesmo produzi em casa, foi uma luta danada, mas graças a Deus saiu, inclusive ele saiu na Globo como anúncio, eu fiquei super feliz. Cordéis de um Sobrevivente, Retratos da Favela em Versos de Cordel, é um livro da qual eu pensei a seguinte perspectiva. Na história do Brasil, nenhum cordelista pensou em trabalhar a vivência, a sobrevivência do morador de comunidade da região metropolitana, enfim, da favela, dos quilombos e tal. E como eu sou morador de comunidade, né, que é a favela, né? Quem mora em comunidade, mora em favela. Mudou-se só por conta da sociologia moderna, que quis mudar para que o termo favela tivesse o pressuposto de ser inibido de uma forma pejorativa. Mas quem mora em comunidade, mora em favela. Então, quem mora em comunidade é favelado. E aí eu pensei isso. Não, eu vou escrever as nossas vivências e as nossas sobrevivências diárias. Nossa falta d'água por falta de política pública, a questão das drogas, né, que termina muitas das vezes muitos adolescentes perdendo sua vida cedo, a nossa correria diária para colocar o pão nosso de cada dia em casa, aquela onda de pegar dois ônibus integrados, superlotados, cheios, confusão e tal, enfim. Aí eu trato a questão cultural da favela, que são símbolos, como o Beco, por exemplo, né? Tem uma poesia minha aí que se chama O Beco. E aí eu pensei nessa pegada, sabe? Eu disse, rapaz, eu preciso mostrar aos cordelistas que na favela existe cordelista. E que esse livro é uma promoção social para que outras pessoas se inspirem também e construam as suas vivências e sobrevivências como favelado na perspectiva da literatura de cordel, né? E graças a Deus, meu irmão, graças a Deus firmo, eu consegui vender o primeiro lote, né, que eu produzi, que é a primeira edição. Eu consegui vender os 175 livros que eu produzi. A gente não ganhou muito dinheiro não, sabe? Mas graças a Deus a minha meta ela foi cumprida com muito esforço. Ele é R$25 e eu peço para aquela pessoa que compra esse livro doar R$3 para o NAC, que é o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer. Eu pensei muito essa questão de agregar o valor social, que para mim é uma pauta muito espiritual, sabe? Muito de luta, muito de esperança.
Anchieta, você tem músicas gravadas aí por músicos de renome nacional, internacional, Fagner, Elba Ramalho, Amelinha, Flávio José, Bia Marinho, Jackson Antunes, Flávio Leandro, Maciel, muita gente. Eu queria saber como é que essas parcerias se formam. São pessoas que você já conhecia, são pessoas que escutaram sua música e lhe procuraram, você procurou. Como é que essas parcerias rolam na vida de um músico?
Umas coisas são bem bonitas, porque acontecem naturalmente. A gente se encontra aqui ou acolá e faz uma música, outra, tal, ou desenha um projeto ou outro. Mas tem algumas parcerias meio forjadas, né? Por quê? Por conta de que algumas pessoas já de nome gostam de... Não diria se apoderar, não. Eles gostam mesmo de roubar um pouco do que os menores têm, né? Como eu me considero menor, entre aspas, também. No começo eu sofri muito, no começo da minha carreira, das minhas... composições, principalmente, sofri muito bullying. O bullying que eu digo é o cara pegar uma música minha e botar o nome dele lá, né? Ou, no mínimo, uma parceria, né? Fulano de tal e Anchieta dali. Olha pro fulano de tal e Anchieta. Aconteceu muito isso. Mas é uma coisa que hoje não acontece mais, porque, assim, hoje eu tenho um domínio maior sobre essa área técnica, né? Eu diria assim. Mas existem muitas parcerias bacanas. Existem pessoas, alguns artistas que gravam a música da gente com muita responsabilidade, que ligam antes, sabe? Estou querendo gravar essa música, como é que eu faço? Para onde eu mando a autorização? Onde eu deposito o dinheiro? Etc, etc. Então, existem os dois lados da moeda. A moeda sempre tem dois lados, né?
Eu volto agora à pergunta sobre essa questão das redes sociais que está em voga, que é a coisa do momento, justamente compartilhando aí para o Anchieta e para o Caio, essa questão das redes sociais, dos novos meios de comunicação, né? Que hoje parece que se você não estiver neles, você não existe. Como é que vocês enxergam isso? E como é que vocês praticam o trabalho de vocês utilizando-se desses novos meios?
Todo o meu trabalho tem 8... CDs gravados, 2 DVDs, todo ele está nas redes sociais, né? Está nas plataformas digitais, está em todo canto, mas é uma coisa que eu não me interesso muito, não. As plataformas até têm até uma influência, mas eu sou aquele cara meio arcaico, apesar de botar todo o meu trabalho nas redes sociais, mas eu gosto mesmo de olhar no olho da pessoa e tal, sabe? Cantar sentindo a vibração do olhar da pessoa que está assistindo. A partir daí eu sei se ele está gostando ou não. Nas redes sociais é muito fácil, o cara bota lá e tal, mente à vontade, conta o que você quiser, e o povo acredita, outros não, mas eu gosto mais do olho a olho.
Firmo, é o seguinte, o mundo virtual é o mundo real, porque tudo que você exerce na sua realidade, né, no palpável, no tocável, você também exerce nas redes sociais. Então, se há exclusão através de exercícios como bullying, por exemplo, que antes se dava presencialmente e hoje também se dá no mundo virtual. Então, o mundo virtual hoje é o mundo real. E aí a gente tem que se adaptar a esse meio da melhor maneira possível. Principalmente para mim, que sou cordelista. Por quê? Porque o meu trabalho ele envolve muito capital intelectual. Não é fácil você produzir um folheto de cordel, né? E como eu vendo os meus produtos, como encomenda, serviço, oficina, eu tenho que entrar nessa vibe da rede social na perspectiva de me apresentar como cordelista profissional que vende seu produto e seus serviços para quem quiser consumir. E aí eu tenho, né? Eu construí o meu Instagram, e aí eu todos os dias eu gero algum conteúdo, é onde eu fidelizo alguns clientes que hoje até são amigos meus, onde novos clientes passam também a me conhecer como Caio do Cordel e os meus produtos e serviços. Então é impossível hoje a gente se desligar. Eu não acredito que vai haver uma espécie de contra-revolução digital. Eu acho que é impossível. Eu acho que cada vez mais a gente tende ao sentido do futuro enquanto cibernética, sabe? Eu acho que a gente vai, de fato, encontrar isso. Mas é isso. O homem ele tem que se adaptar ao meio, primeiro, para sobreviver. Segundo, para se apresentar e apresentar o seu trabalho e serviço para ele conseguir os recursos da qual ele tem as suas demandas, né? O meu Instagram é Caio do Cordel. Se vocês puderem seguir. Cada seguidor que eu ganho para mim é de suma importância, porque eu sei que é uma pessoa que vai ver o meu conteúdo. E eu tenho um canal no YouTube, né? Que é Caio do Cordel também. Eu tô com mais de 500 seguidores, mas faz muito tempo que eu não mobilizo o meu YouTube. Eu vou dar uma readaptada em relação a isso. Eu preciso reconstruir, porque o meu foco hoje é o Instagram. Eu consigo muitos clientes de encomenda de cordel com o Instagram. Como uma menina chamada Thaís, que hoje é amiga minha, da qual ela e o seu marido pediu para eu produzir a história da filha dela, de um ano, Lana, da trajetória desde o dia que ela conheceu o marido dela até o nascimento de Lana e esse um aninho de Lana. Então foi a coisa mais linda do mundo, esse cordel encomendado. E ela me chamou para ser o declamador dessa poesia na festa. Então foi lindo, lindo, lindo. Rapaz, eu produzo encomendas, mas Lana tocou de fato no meu coração. Então, são esses serviços que eu presto para que a rede social seja a minha ferramenta principal, né? Para que eu otimize esses recursos e consiga, né, vender os meus produtos e serviços.
Para fechar esse segundo bloco, a gente fica com o poema Recomece, de Caio do Cordel, e a música A Cura, de Anchieta Dalí.
Recomeçar é ação para reconstruir a vida, é curar cada ferida, é se levantar do chão. Recomeçar é lição para guiar o seu norte, é um simples passaporte para descobrir o viver. Recomece para entender, a ser feliz e ser forte. Recomece sem passado, para construir um futuro. Recomece bem seguro, um presente abençoado. Recomece seu legado a cada novo recorte. Recomece com suporte, suportando mal sofrer. Recomece para entender, pra ser feliz e ser forte. Recomece um belo sorriso quando a tristeza lhe tirar. Recomece um caminhar, até mesmo se impreciso. Recomece decisivo o amor. Forte. Recomece e busque a porta e não tenha o que faz render. Recomece para entender, para ser feliz e ser forte. Recomece nordestino, ora um cacto, ora uma flor. Recomece precursor, consciente seu destino.
começa igual o menino, bem brinca com a sorte. Recomece e só se importe com quem a paz lhe ceder. Recomece, pra entender, pra ser feliz, pra ser forte.
Uma chuva de saudade me molhou, uma onda de lembranças me tocou. Eu me deitei na praia do passado e vi ao meu lado teu corpo rei. Tentei tocar o corpo ali deitado, tinha sonhado, então acordei. Uma chuva de saudade me molhou, uma onda de lembranças me tocou. Eu me deitei na praia do passado e vi ao meu lado teu corpo rei. Tentei tocar o corpo ali deitado, tinha sonhado, então acordei. Venha sonhar este sonho comigo, traz teu corpo amigo pra eu me sentir bem. Vem saciar a sede desse fogo, vem jogar meu jogo, diz pra mim que vem. Vem trazer a cura pra minha loucura, que é essa paixão. Quero de novo ter prazer contigo, faz o teu abrigo no meu coração.
Sereia do Pajeú, adocicada, belíssima voz.
Saudade me molhou, uma onda de lembranças me tocou. Eu me deitei na praia do passado e vi ao meu lado o teu corpo gay. Tentei tocar o corpo ali deitado, tinha sonhado, então acordei. Uma chuva de saudade me molhou, uma onda de lembranças me tocou. Eu me deitei na praia do passado e vi ao meu lado o teu corpo rei. Tentei tocar o corpo ali deitado, tinha sonhado, então acordei. Venha sonhar esse sonho comigo, traz teu corpo amigo pra eu me sentir bem. Vem saciar a sede desse fogo, vem jogar meu jogo de pra mim. Esperando, vem trazer a cura pra minha loucura, que é essa paixão. Quero de novo ter prazer contigo, faz o teu abrigo no meu coração. Uma chuva de saudade me molhou, uma onda de lembranças me tocou. Eu me deitei na praia do passado e vi ao meu lado o teu corpo gay. Tentei tocar o corpo ali deitado, tinha sonhado, então acordei. Tinha sonhado esse sonho comigo, traz teu corpo amigo pra eu me sentir bem. Desse fogo, vem jogar meu jogo, diz pra mim que vem. Tô te esperando, vem trazer a cura pra minha loucura, que é essa paixão. Quero de novo ter
Outra pergunta que eu sempre costumo fazer na Rádio Boteco e que eu acho muito importante é com relação a viver de arte. Eu acho que o Anchieta deve viver de arte, eu não sei, o Caio, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as dificuldades de se viver de arte no Brasil e o que poderia ser feito em termos de políticas públicas para facilitar a vida dos artistas, para que eles pudessem viver de seu trabalho.
Aí é complicado. Viver de arte é uma coisa assim que... ou você tem tutano sobrando, sabe, e muita perseverança, ou então não faz, não. É difícil pra caramba. E o que fazer? Bom, o que fazer é esperar que esse novo governo aí dê alguma adiantada nas coisas. Já deu uma, ele deu uma melhorada quando ele esteve no governo. Lula melhorou bastante a questão da cultura. Mas falta muito. Eu acho que Lula ainda vai ter que passar por muita dificuldade, porque assim, eu não boto muita fé na estrutura dele de ministérios, alguns ministérios, principalmente da cultura. Eu acho que a menina lá não é uma grande artista, mas ela não tem cacife para ser ministra. E como um monte de secretários que estão envolvidos na cultura não vão dar conta do recado. Mas assim, como são 4 anos, né? Ou 8, não sei. Eu acho que dá para melhorar bastante. Mas as dificuldades são enormes. Eu faço cultura aqui no interior por conta própria, com o auxílio de minha companheira, mas é difícil para caramba. Minha companheira ou de um irmão que eu tenho que gosta de cultura, o Jalma Félix, é um cara que me ajuda bastante e tal. Mas é difícil, é muito difícil.
Fabi, é o seguinte, para a gente viver unicamente de cultura, de arte, a gente tem que fomentar o projeto de vida nessa perspectiva. Mas para a gente fomentar esse projeto de vida, a gente tem que ter uma agenda orçamentária, financeira, que garanta a nossa sustentabilidade, o mínimo a nossa sobrevivência. O Estado, ele é fomentador da cultura, é a instituição que deve zelar e promover a cultura para aqueles que são profissionais da cultura, porque nós somos trabalhadores tal como qualquer outro trabalhador. Então a gente precisa de comida para sobreviver, a gente precisa de vestuário, a gente precisa morar. A nossa perspectiva agora, ela melhorou consideravelmente, porque já está saindo vários editais a nível federal, principalmente, que estavam travados, fomentados tanto por parcerias que são colocadas à disposição do governo para subsídios, entidades privadas, enfim, ou pelo próprio governo, a nível federal, a nível estadual, inclusive a nível municipal. Então, a esperança voltou para nós, que somos profissionais da área da cultura, de que a gente vai conseguir sobreviver fazendo arte e cultura. Essa pegada do Estado como fomentador, essas parcerias, principalmente para mim, que sou cordelista, eu aplico oficina em escola privada, né? Enfim, então é essa pegada. Dá para se viver de cultura, sim, dá para se viver muito bem, mas o Estado, ele deve ser o veículo mediador e o responsável pela promoção dessa cultura, colocando os profissionais de cultura no eixo dessa mobilização, né? Então, políticas de Estado, não políticas públicas, mas políticas de Estado que garantam, de fato, a cultura como um exercício didático dentro de um processo pedagógico de ensino-aprendizagem.
Como é essa questão do posicionamento político, tendo em vista que a gente vê agora grandes artistas deixando claro as suas posições políticas? Como é que vocês enxergam isso? Acha que deve fazer? Vocês fazem isso? Ou acha que não, o próprio trabalho já é uma posição e não tem nada que se meter nisso? Como é que vocês pensam isso?
Eu sempre tive um posicionamento político, independente. Hoje está na moda, né? Os artistas estão se posicionando. Mas houve uma época que meus colegas, inclusive de trabalho, de parceiros até, eles não botavam nada falando de política, né? Porque aí podia queimar o filme, uma fita aqui, uma fita acolá. Não, eu sempre me posicionei. E assim, sempre fui de esquerda, Desde que eu nasci. Eu acho que eu já nasci com o pé esquerdo na escada rolante. Não sei nem direito o que é uma escada rolante, mas já nasci ascendente com o pé esquerdo. Sou de esquerda, tenho essa posição muito clara, muito bem definida. Fiz um show para Lula na primeira eleição que ele perdeu em Santa Cruz do Capibaribe. Eu nem era conhecido e ele perdeu a eleição. Então, quer dizer, mas eu não me vanglorio disso. Eu sou amigo até de Lula, mas não me vanglorio disso, não. Acho que Lula é um cara muito sério. E tem um monte de vagabundo aí querendo atrapalhar, mas eu acho que isso vai acontecer.
Firmo, a política ela está em nós desde o dia que nós viemos ao mundo, né? Então, ela está o tempo todo colocando as ferramentas e os instrumentos necessários para a gente alcançar os nossos objetivos e metas. Então, isso é a política propriamente dita. Como artista, é impossível você não se envolver com a questão política ou defender um determinado lado. Alguns dos meus produtos que têm esse conteúdo da crítica política social, você repara logo na hora, né? Que algumas coisas relacionadas à minha agenda, ela é bem mais voltada a quem defende a questão do Estado Social de Direito, né? Da justiça social, da equidade social, enfim. E aí, dentro dessa agenda, tem o Caio do Cordel, que também tem o seu posicionamento político, até porque eu acho que nós vivemos 4 anos de contracultura, né? Contracultura absoluta, né? Então, não tem como você não se posicionar. E como cordelista, principalmente, porque o cordel surgiu como uma poesia sátira, né? Irônica, sarcástica, da situação de Estado e de sobrevivência de uma determinada sociedade para a época, né? É isso, eu pauto nesse sentido também, sabe? E que é importante a gente se posicionar. Como eu trabalho com muitas temáticas, não necessariamente o meu posicionamento pode agredir outras temáticas. Então você pode comprar o produto e serviço de Caio que não tem nada a ver, que é completamente isolado do Caio do Cordel, que produz alguns produtos e presta alguns serviços políticos, né? Então, graças a Deus, eu não tive problema em relação a isso, mas também não apelei, sabe? Porque cada um escolhe a quem comprar. Então, é a lógica do mercado, né? Eu não quero agradar a todos. Eu estou apresentando o meu trabalho. Você compra unicamente se você quiser. Então, eu tenho meu posicionamento político, e é muito importante, e hoje, graças a Deus, a contracultura ela está aos poucos sendo extinta e voltando à cultura, tanto é que o próprio Ministério da Cultura hoje é deixado, está nas mãos de uma pessoa maravilhosa, da qual valoriza extremamente a arte e a cultura popular, o secretário de Cultura Nacional, Antônio Marinho, que é poeta cordelista do Sertão do Pajeú. Então, a gente voltou a ter esperança com a cultura, tanto é que já surgiu centenas de editais Brasil afora, artistas já estão participando diretamente de alguns processos e tomadas de decisões coletivas em relação ao eixo do segmento cultural que defende. Eu não posso, como artista, defender um governo que não quer que eu seja artista, que não quer que o meu produto e serviço chegue na mão das pessoas porque eu defendo determinada pauta de ideias diferentes da qual ele pensa, né? Então, fora todo tipo de violência exercida com a contracultura, porque eu preciso viver, o povo precisa viver a cultura. A cultura salvou muita gente na pandemia, lives contínuas e tal, enfim. Então, é um instrumento e é a ferramenta necessária para a mudança de uma sociedade como mecanismo de exercício de poder, sabe? Então, é isso, meu irmão.
E essa daqui eu vou fazer para os dois também. Eu quero saber como é que estão as perspectivas aí para os próximos meses, para os próximos anos. Tem algum trabalho em vista? O que é que vocês andam fazendo?
Os projetos a gente tem, só que você não consegue chegar com os projetos. No governo do estado você não tem acesso, não tem como chegar. Você chega, dá entrada no projeto, mas não sai do canto. Aí o governo federal é mais complicado ainda, né? E aí, quer dizer, como um pequeno artista como eu, uma pessoa que não tem ninguém que faça o projeto para mim, sou eu mesmo que tenho que fazer, aí é difícil, fica, sabe? Então a gente vai assim, chutando, chuta lata para aqui, chuta lata para lá e tal. Eu sou uma pessoa hoje que tem muita influência na questão da composição, eu sou muito procurado. E então, por conta disso, alguma pessoa me vê no mundo. Se não fosse isso, ninguém me via, não. Como não vê a maior parte dos pequenos artistas, pequenos entre aspas.
Fabi, para 2023, eu tô com uma perspectiva, graças a Deus, a pandemia, né? Ela deu uma diminuída absoluta, e aí a gente já, pelo menos em tese, voltou à vida normal. Mas a minha perspectiva é a aplicação de oficina em escolas da rede pública, privada, daqui, da região metropolitana do Recife. Dada a minha visão, sabe, de tornar o cordel acessível para todo mundo, e principalmente para as escolas públicas e privadas de áreas periféricas aqui da região metropolitana do Recife, né? Que ficam residentes em comunidades, né? Então, a minha agenda para 2023 parte para esse pressuposto da aplicação de oficinas. Continuo fazendo encomenda, festas, eventos, declamação. Estou participando como produtor cultural de alguns projetos e editais aqui no governo do estado de Pernambuco, em parceria ou sozinho. Dentro da minha agenda 2023 também eu tenho a questão da musicalidade. Eu estou trabalhando o cordel em todos os ritmos musicais. Inclusive, eu estou com uma parceria com o meu filho. E aí eu tô transfigurando alguns cordéis para trap, que é um novo estilo de rap, que hoje é conhecido mundialmente e no Brasil é um estouro, principalmente para a juventude. A minha outra agenda para esse ano é o lançamento do meu segundo livro, que se chama Seja a Luz do Fim do Túnel. Trata de um livro de poesias de cordel com temáticas inspiracionais e motivacionais. Então é a coisa mais linda do mundo. Inclusive, quem botou esse título foi o meu filho, Caio Júnior, de 11 anos. E fechando a minha agenda em 2023, universidades, né? Palestras, congressos, oficinas e tal, enfim.
E aqui a gente encerra mais uma edição da Rádio Boteco. Foi um prazer imenso conversar com a Anchieta, com o Caio. Muito obrigada a cada um de vocês. Muito obrigada também a cada um dos ouvintes que está nos escutando agora ou que vai nos escutar ainda. Continuem acompanhando a Rádio Boteco. A gente traz a cada quinzena um artista, um poeta e um músico para conversar com a gente, para conversar com vocês. Então, também não esqueçam de colaborar com os artistas, afinal a gente tem que incentivar para que os artistas possam viver de seu trabalho, como a gente bem conversou por aqui, né? Então, a gente fecha essa edição com o poema Mainha de Favela, de Caio do Cordel, e a música Aconchego da Aldeia, de Anchieta Dalí. Um abraço e até a próxima!
A tamanha de favela é bastante diferente. Assim que ela gera o fi, abre logo sorridente. A alegria de uma vida é seu dito pingo de gente. Todo mundo logo sabe, Maria já pariu. A vizinhança animada foi o bebê que surgiu, pois uma nova esperança na favela emergiu. As fofoqueiras eu digo, vai pra frente do portão, esperando ele chegar, abrindo logo o bocão. Mas menina, vou dizer, parece com pai não. E quando chega em tar casa, a vovó, o latão, a babá, pronta pra lhe pôr no braço e a fronha limpa, cheirar, dando a benção de verdade à luz linda por chegar. Desde muito cedo vai conversar com Jesus, como pai bote juízo nesta cria faço juiz, amando ele desde sempre, algo bom que me propus. E quando é dita mãe sola é força e disposição, no abandono do tal pai, e por seu fria coração é mais do que uma leoa, uma fera do sertão. Abandono, gravidez do tar macho desonrado, só que depois que ela pare, assume todo legado e bem diz que não depende de nenhum cabra safado. Para sustentar o seu filho, não se esforça por valer. Numa luta ilimitada faz de sua viver e das cores faz vitórias, das dúvidas o saber. de mato de batalhar para no primeiro aninho fazer uma festinha, mesmo se for um bolinho, levando para a memória e com bastante carinho. Pois a festinha de um ano, sua mágica alegria, guardando na sua história cada tar fotografia do bolo, dos salgadinhos, do simples tom do tal dia. Com a cria adolescente, a sua súplica aumenta, pois Senhor, proteja ele e ela, os livrando da tormenta. Não deixe se perder na morte crua sedenta. Quando ela está arretada, baixa Maria Bocão, cada grito que ela dá, desliga a televisão, a cama sai do lugar e a vassoura vai ao chão. Mas quando a tal raiva passa, vem um dito bença-manhinha, ela olha pro lindo céu e toda derretidinha e diz: Deus te abençoe, meu filhinho, minha filhinha. Se há algo nesta tal vida que ela tem a ensinar, é que ela passa em pé fome, mas não deixa os filhos passar, pois de fome ela não quer, e os filhos se põem a chorar. Trabalha com o que for, manicure, vendedora, passa bicho, vende avão, feirante, maquiadora, e de reforço pega aulas como boa professora. Cuida dos filhos dos outros, vende loja, atende tudo. Ela trampa num barzinho, atende corno chifrudo, vende lanche de um real, costura pano, veludo. Trabalha na padaria, no fiteiro de seu Zé. Faz kit festa gostosa, é pastora, bota fé. Funcionária de escola, vende cana e acarajé. A tamanha de favela, junta cada bom vintém. Cata lata e papelão, limpa a bunda de neném pra ver a cria formada e ser vista como alguém. Seja no lindo, linda ABC, digo, ou até no ensino médio, na tal faculdade, um sonho, ela toma até remédio de tanta felicidade, o seu bom intermédio. Todavia, eu lhe digo, ela também sente dor quando sabe da notícia que prenderam seu amor. Ouviu o sangue no chão, espalhado no terror. Suas lágrimas doídas serão para sempre tristeza, pois sua alma, se perdendo numa real fortaleza, só Deus é lhe garantir a força em sua pureza. Só que com grande bravura, com fé, segue sempre em frente, faz da tristeza um final, um futuro sorridente, tornando a tal saudade um ponto sem um presente. Pois se existe como cultura da tal manhã de favela, é que não tenha ladeira, escadaria, viela que lhe faça deprimir até cair em churumela. Ela sobe, encolhe, passa, cria todo caminhar, conhece cada centica da ponta do lugar e sobrevive com força, por onde for para passar. Logo, ensina, educa, dança, roda baiana em unção, compõe músicas da vida cantando cada lição, faz do mamá o seu tom e sem tempo para um sermão. A tal manhã de favela, relógio senhora, é vendo a sobrevivência um tal esforço por agora. E sabendo que amanhã será uma linda aurora, pois ela é um continente de um infinito poder. Uma linda poesia de cordel a florescer. A tal manhã de favela é o bom valor do ser.
Esse sorriso que não cessa, essa paisagem que penumbra o meu peito, esse amor que ladra o meu pensamento, ladrilha meus olhos que teimam em orvalhar. Eu sou daqueles que se deixam pela estrada, mas não esquece o aconchego da aldeia. Pela cidade os refletores dão a tônica, mas não apagam os vagalumes da ribeira. Meu coração é girassol, é fruta boa, a minha amada faz dele o que bem quer. E a lua cai sobre a preguiça da lagoa, abençoando o bem do homem e da mulher. Coração é girassol, é fruta boa, e a minha amada faz dele o que bem quer. E a lua cai sobre a preguiça da lagoa, abençoando o bem do homem e da mulher. essa saudade, esse sorriso que não cessa, essa paisagem que penumbra o meu peito, esse amor que ladra o meu pensamento, ladrilha meus olhos que teimam em orvalhar. Eu sou daqueles que se deixam pela estrada, mas não esquece o aconchego da aldeia. Pela cidade os refletores dão a tônica, mas não apagam os vagalumes da ribeira. Meu coração é girassol, é fruta boa, e a minha amada faz dele o que bem quer. E a lua cai sobre a preguiça da lagoa, abençoando o bem do homem e da mulher. Meu coração é girassol, é fruta boa, e a minha amada faz dele o que bem quer. E a lua cai sobre a preguiça da lagoa, abençoando o bem do homem e da mulher.
Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.
Os poetas são bem-vindos. Já caiu o cajá.